mais uma edição do Boxcast no ar, e hoje a gente tem muita coisa pra falar contigo. E pra ajudar, né, que não tenho voz sozinho, tem que ter a Ana Emílio aqui pra colaborar, né, Ana, gastar um tostão da sua voz.
Com certeza, falar de muita série boa que voltou e muita série ruim que estreou.
Além disso, além de falar de séries, a gente também vai falar um pouquinho sobre a Bloggle, vamos ter leitura de e-mail e o que você, fã de Vampire Diaries, está mais esperando, os vencedores da promoção que a gente fez desde o podcast passado. Então fique muito feliz, o tuiteiro que atende por Karen Guaçu, na verdade a tuiteira, né, arroba Karen Guaçu, você levou a primeira temporada de The Vampire Diaries. E o kit da promoção de frases, quem leva, Ana?
O kit foi pra Viviane H. Freitas, com a frase: faria uma tatuagem no pescoço escrito porque o amor se escreve com sangue.
Muito drama, hein, Brasil? Merece, porque vampiro é drama. E olha, tá aqui, diretora no ponto, já enchendo o saco, hein, Ana? A gente tem que ir lá receber nossas visitas pra fazer esse podcast.
Vamos fazer o seguinte? Recebo as visitas e você faz a leitura de e-mails?
Então vamos, você cuida lá do estúdio da Hebe, que eu cuido do estúdio do sorteio de carta da Xuxa.
É isso, vou lá no sofá.
Pelô, Manu, até daqui a pouco.
Até.
Tô chegando no nosso estúdio de leitura de e-mail. Pepita Soledad, baixa um pouco o som do seu microfone no meu ponto, porque não tá dando. Falando em ponto, a gente volta com a nossa querida, essa personagem, essa pessoa divertidíssima, um mix aí que a gente não sabe o que é, e também a trava de Blair, né?
Oi, queridos, tudo bom? Ai, bicho, eu tomei um susto no começo, que a senhora chegou nessa linha falando: e aí, tô chegando. Falei: ai, bicha, corre que a netinho vai bater.
Travinha querida, você foi sucesso, hein, Bi? Ó, vocês duas, nunca rendeu tanto comentário de leitura de e-mail num podcast.
Nossa, bicho, babado. Agora eu só quero ver se isso vai se refletir lá nos meus clientes na Maragúrdia, ó. Que essa semana tem uma tal de correr dos Alibã, data mancada, em ser travinha que não tinha nem peito querendo pegar a ponta. Ah, bicho, que isso? Voa daqui. Maragúrdia é nossa!
Eu tô só com uma preocupação, Trava de Blair. Eu vou fazer um investimento de microfones e tudo mais, mas eu tô sabendo que você faz a linha Suzana Vieira e rola um corega aí. Não tem problema de, na gravação, escapar?
Imagina, assim, a gente cola com durepox, a gente faz todo um babado. Se agarra com barbante, faz qualquer coisa. É que, assim, tem que ser uma prótese móvel, porque, como eu disse pra vocês, rola um segredo, uma brincadeirinha minha, né? Uma boquinha verde ludada, assim, que a gente pega, assim, deixa aquela coisa, assim, o cliente vem, a gente pega aquele morangão, passa na gengiva.
Ok, ok, já entendi.
Ai, meu Deus, meu Deus.
Bom, e a gente tem alguns recados aí que são extremamente necessários. Quem acompanha o Box e os blogs de séries mais conhecidos da internet viram muita coisa sobre a Bloggle, uma festona de séries de TV que vai rolar em novembro. E agora a gente vai falar tudo sobre ela. A Trava de Blair vai estar lá, né, Travinha? Eu sei que é seu horário de trabalho, mas você vai dar um jeito, né?
Nossa, querida, a gente vai unir o útero ao agradável, né? Só o útero à louca, né? A gente já faz atendimento na porta. Eu acho que você, hoje eu vou até fazer uma permuta. Tipo, a pessoa já compra o ingresso pra ir na festa, que vai ser luxo, poder, sedução, glamour, e já vem um vale boquete.
Lembrando só que a balada não tem dark room, né, Lívia?
Exatamente. Toma cuidado, hein? Olha, você vai ter muito cliente, porque já tá bombando de gente querendo ir na festa, hein?
Gente, tá sucesso mesmo.
Você dá conta, Chuchu?
Catuaba serve pra isso, querida. A gente se joga num drink de catuaba. E outra, posso falar uma coisa?
Diga.
Deus nos proveu de uma boca, duas mãos e um Edi. Pra quê, querida? A gente faz até quatro.
Olha, eu acho legal a gente falar uma coisa. Tá falando de drink, tá falando de catuaba. Como é que vai ser esse esquema aí de bebida, de entrada? Porque aqui, ó, a festa é só em novembro, dia 13. A gente já tá avisando agora porque a gente sabe que nem todo mundo é VIP na vida igual a gente, né? Então vamos falar o preço dessa bagaça pra todo mundo?
Então, consumação. É 15 entrada ou 30 consumação, né? Isso excluindo Vale Pocket, que isso vai ser combinado com a trava de Blair depois.
É, só pra comparar a trava de Blair, seu trabalho numa noite normal, sem festa blogô, quanto que vale?
A chupetinha a gente cobra R$10 e se pagar 20, deixa gozar na boca.
Então, gente, tá vendo? Blogô já tá aí quase um programa super prazeroso. Na verdade, eu acho que o blogô é mais prazeroso. Mas tudo bem, tem quem curte.
Eu toda a sua capacidade, Travinha. Eu não deixava, não. Eu jogava assim.
A única diferença é que, assim, uma coisa tem que concordar. Na festa, você ainda tem de brinde, você tem o glamour que a festa tem, né? Porque tem que combinar. Porque a festa, ela é mais glamurosa do que os hotelzinhos ali que tem na Rego Freitas. A gente já começa o nome do lugar. Rego Freitas. A gente já vê que é babado, né, Lúcio?
Então, olha, aí tá falando de motel, tá falando de hotel, a gente tem que lembrar que a Blogô vai acontecer no dia 13 de novembro, que é um feriado prolongado, dia 15 na verdade é o feriado, mas enfim, feriado prolongado começa no sábado, bem no dia da festa. Isso não é ótimo? Dá pras amigas de tudo quanto é estado vir pra cá, estado sólido, gasoso, líquido, a piada foi ruim, mas enfim, né?
A gente tira na edição, se tudo der certo.
Vem Paris Hilton fazendo aquela linha chiclete em pó dela, aquela louca, né, bem usada.
Chiclete ralado, né?
A Carolina Dick, meu caralho. Carolina Ferraz falando que é rica.
Não, mas é bom porque a gente de todo tipo, se você for de outra cidade, for de outro lugar, dá pra você vir, entendeu? E curtir a primeira festa de séries, tipo, ever. E se tiver outra, a gente não liga porque a nossa é melhor.
A nossa é melhor, mais produzida e tudo mais. Enfim, a gente ainda não tem hotel pra disponibilizar, mas na próxima edição, com certeza, a gente faz parceria com a Titia, com a voz dela, né? Sabe? Não é só a viagem pra Disney.
Meu sonho é chegar e falar assim na porta da Blogô, e a caravana de onde? Tipo, imagina, que mágico. É o meu sonho.
Eu tô de Sapemba. Aí as... Então voa, vai embora, que aqui é só pra...
E ó, pra quem for de Sapopemba e não tiver dinheiro, a gente tem uma promoção que vai dar não só VIP pra vocês pobrinhos entrarem na nossa balada de gente linda, mas também prêmios, porque essa balada é uma balada em parceria com a Fox. Vou falar de novo. Essa balada em parceria com a Fox. Ox, ox, ox. Ah. Eco natural, hein, gente? O que, que tem nesse kit que o criador aí do que a gente vai propor daqui a pouquinho leva? Tem um DVD de Glee, tem Bottoms, tem uma sacola exclusiva e o mais importante...
É o lubrificante.
Não, não dessa vez.
Ai, troquei de cesta, desculpa.
Tem dois VIPs pra você levar mais alguém junto contigo, obviamente, né?
Olha, se jogando!
Linda, belíssima!
Só no carão.
E como é que faz pra ganhar esse kit, linda, diva?
Conta, diva, tem que chupar quem pra ganhar.
Ah, louca! Não, a gente vai fazer um concurso. A gente fez um pôster inspirado em Glee, porque o primeiro tema da festa é Glee. E a gente vai fazer um concurso. Quem fizer o melhor pôster, que a gente deixou já certinho o modelo pra vocês no Facebook, né, Caio?
Isso, tá lá já.
Ganha esse kit maravilhoso. Então, tem que começar a botar essa cabeça pra funcionar se quiser bater cabelo na Blogô, meu amor.
Pois é.
Aí, posso falar uma coisa?
Diga, linda.
Gente... Olha, eu vou te falar, no elenco de Glee tem muito bofinho que eu chutava de graça.
O pôster tá lá no Facebook, vocês entram lá e completem. A gente só deixou o importante lá, que é quando acontece, quem discoteca. O resto vocês completam. Se quiser, pode criar do zero, o que vale a criatividade, mas tem que ter lá as informações necessárias pra validar aí a sua entrada nessa promoção e tudo mais. Então, ó, a partir desse podcast, vá preparando seu pôster e vai mandando pra gente contato@boxdeseries.com.br. Você pode mandar como arquivo anexado ou o link da imagem, a gente vai dar uma olhada. No próximo podcast, a gente lança os posters no site do Box, vai ter o link lá, tudo explicadinho para você votar, e o resultado sai só mais pra frente, então fica no aguardo. Se você quer DVD de Glee, Bottom, sacolinha exclusiva, mais VIPs pra festa Blogô, participe. E ó, a gente não tá aqui só pra falar de Blogô, não. A gente vai ler agora os comentários da semana. O que, que a gente teve de bom aí, Diva?
Primeiro teve o Michael comentando um post de Gossip Girl, que é o livro das fofocas do Upper East Side, e ele disse: a Vanessa é careca nos livros, sempre quis ver isso na TV.
Ave Maria.
Eu acho que devia rolar uma coisa meio Laura Fabian, laço de família, Carolina Dickman, tipo, chorando e cortando o cabelo da Vanessa. O que você acha, Trava? Você não acha que ia ser muito drama, muito lindo?
Eu já tô querendo raspar a cabeça, bicho. Eu já tô querendo chamar a Vera Fischer de mãe, né?
Fica melhor pra colocar a peruca?
Não, bicho, eu acho que fica mais prático. Eu acho que faz uma linha, assim, meio de Ocona, de repente os anos 90 estão voltando.
Uma linha Cher, né? Que cada dia sai com o cabelo. Coisa mais riqueza do que isso.
Bicho, mas eu acho que, assim, ter câncer e fazer quimioterapia, eu acho que é babado. Porque a pessoa experimenta, ela pode botar uma peruca, ela pode botar um turbante. Tá aí Julia Gant, que não nos deixa mentir na novela das sete, né? Mas eu acho que tem que fazer. Ela só não pode ser um pé no saco igual a Carolina Dickmann, que vamos combinar que, puta que pariu, não é à toa que vão matar ela na novela, né? Caralho.
E o Jorge Lost comentou no link do outro Boxcast que ele disse: a impressão minha ou a voz da Saline parece a Cláudia Leite?
Ah, filho, aqui só tem famoso.
A próxima participação é Ivete Sangalo, não é? Micareta no Boxcast, ou não?
Tô achando. Vou andar de carro velho, amor, né?
Tô contando nos dedos o dia pra vir a Sara Jane pra gente abrir a rodinha.
Já pensou a gente gravando com a Stephanie?
Joelma.
Eu acho.
E por fim, o Leandro fez um comentário muito engraçado, também na promo de Vampire Diaries, que saiu já o resultado, e dizendo assim: ele colocaria pra tocar Luan Santana na rave da casa do Salvatore e provocaria a fúria de Catherine, apelidando ela de Petrova. Depois vingaria Vicky matando o Stefan, transformando a casa do Salvatore de bordel de Mystic Falls. Depois, eu e a Catherine sequestraríamos a Helene e levaríamos para o Leblon, arruinando a vida dela, pois ela ficaria presa numa novela de Manuel Carlos. Depois pegaria o DVD que ganhei na promo, iria assistir na casa da Caroline pra ela ver que The Vampire Diaries é melhor que Crepúsculo. Gente, imaginação ou ácidos? Essa é a pergunta.
Pois é. Ó, Leandro, sua frase foi muito boa, mas como era um concurso de frase e não de parágrafo, a gente deu um prêmio pra outra pessoa. Não fica triste, a gente vai ter mais promoções pra você concorrer.
Fazendo toda uma analogia vampiresca, isso aí pra mim tá me cheirando a overdose de Vi.
Ô, Trava de Blair, essas coisas de analogia é contigo mesmo, né?
Ela deu uma viajada, ela bateu forte essa cabeça. Ela já tá. Não, bom que ela já catou uma Helena, já levou pro Manuel Carlos, já poupou trabalho pra Manuel Carlos, né? Já tem a Helena lá, bota a Helena pra sofrer 180 capítulos e tendo que dar um amasso com a Zé
Maia. Tony Ramos tocando sax.
É, o Tony Ramos é o lobisomem, né? Toda novela de vampiro tem lobisomem.
E a morta-viva que jura que é...
Regina Duarte, morta-viva, olha aí, meu. A gente tem True Blood no Brasil há tempos e nem sabe.
É uma mistura de mutantes com laços de família ou qualquer novela do Manuel Carlos, entendeu? Eu acho que a Record devia investir, não sei.
Eu acho. Olha, gente, só pra encerrar aqui, a gente tem uma exclusiva. Trava de Blair, nossa repórter do TV Fama, descobriu qual é o paradeiro de William N. Slater. Por favor, Trava de Blair, é com você.
Gente, não, porque eu tô passada, porque assim, eu já tava crise de abstinência de Desperate Housewives. Aí, de repente, bicho, eu faço aqui o meu download legal babado, né? Que a gente toda trabalhada na ilegalidade. Ai, bicho, é que atire o primeiro tamanco da 25 de março que não faz download de série. Eu toda assim, já tava lá, acabou a Glibet, né? Coitada, assim, o Lemini Slater perdeu o emprego. Perdeu o emprego uma porra, bicho. Ela fugiu, ela catou tudo, botou numa mala Louis Vuitton da babadeira e foi se esconder em Wisteria Lane, bicho. Babado.
É, porque lá é mais seguro que Nova York, né?
Não é verdade? Ela tá num lugar super seguro.
É um retiro.
Eu acho que se o IBGE for fazer uma pesquisa, eu acho que o índice de morte lá é maior do que no Sudão.
Ó, a Pepita Soledad tá me chamando, tem que ir pro outro estúdio correndão, gente. Obrigado pela participação de vocês. A Lívia continua pra falar aí de umas coisinhas conosco. Trava de Blair, sua linda.
Dá o Twitter.
Ah, não, eu tenho Twitter, puta que pariu, caralho, é verdade. Não, eu tô tão passada que eu tinha até esquecido. Olha, gente, me sigam, é @travadeblair.
Linda.
Tá? E assim, quando seguir, é só falar, Trava, te sigo no Twitter que ganha Vale Boquete.
Vai bombar, hein?
Beijo, gente. Olha, só lembrando que ganhou Vale Boquete é sem dentadura, que aí eu vou passar o morangão na gengiva e você vai ao paraíso.
Atendimento é ali na Brigadeiro mesmo, dá pra ir a pé, gente. Um beijo, tchau.
Beijo, gente. Tchau. Amo vocês.
aqui direto dos nossos estúdios na Boxlândia, a gente vai falar da Fall Season Parte 2. Obviamente não vai dar pra gente comentar tudo que estreou como a gente prometeu. Aliás, a gente nem prometeu, a gente disse que ia acontecer. E a gente tá aqui pra falar sobre o que a gente viu. Hoje, com convidados, um que vocês não conhecem, uma que vocês já conhecem e outra que vocês já conhecem bastante. Na ordem contrária, a Ana.
Olá, pessoal.
Depois a Lívia.
Oi, oi.
A diva do box, que tava lá lendo e-mail, junto com a nossa trava querida. E o JV, que ninguém conhece ainda no podcast. Quem leu o box já sabe de quem a gente tá falando. É o cara da caixa preta, o nosso piloto do avião aqui.
O cara da caixa preta, tô aqui hoje.
Ô, JV, às vezes eu te chamo de VJ, né, Ana? Aí a Ana...
É, menino.
Não, outro mas é normal.
Ah, eu falei, menino, não é VJ, não, é JV, pelo
é
amor
JV,
de
Deus. É JV, é VJ, é João, é do jeito que achar melhor.
Todo atrapalhado na dislexia.
É, Brasil, que isso.
E aí, gente, de tudo que estreou, vocês conseguiram acompanhar o ritmo? Como é que foi?
Olha, foi maratona, né? Pra ver a quantidade de série que estreou e voltou, principalmente nessas duas últimas semanas, é maratona total. Mas pela qualidade das séries é fácil, porque aí você já elimina um monte de primeira, entendeu?
10 minutos basta. Então, uma coisa que me deixa feliz é isso. Piloto, a gente vê e fala, não, passa.
É, então, aí você não fica sobrecarregado.
Ai, gente, eu não consigo, eu vejo tudo, mesmo sendo ruim, e eu sempre vejo do segundo e falo, ai, quem sabe melhora no segundo, mas nunca melhora, né?
Ah, não.
Mas eu vejo, entendeu?
Eu também assisto coisas, assim, obscuras, que eu queria ter parado de assistir, mas que eu continuo assistindo por algum motivo que eu não entendo.
Tô sabendo, só pra fazer uma lista, já tem aí Smallville, o que mais? JV.
Bom, o cara fala que eu assisto as piores séries do mundo. Mas assim, eu concordo em certas partes, mas eu tenho meus motivos de assistir as piores séries do mundo. Eu assisto Nine Inch Nails, mas assim, eu tenho motivos, tá?
Qual o seu motivo pra justificar Nine Inch Nails? Vamos lá.
Não vale dizer que você tem 14 anos porque é mentira.
É mentira, tem 10 a mais que isso. Mas eu sou muito órfão de DLC, todo mundo sabe disso. E quando DLC acabou, eu fiquei procurando incessantemente alguma série que me fosse alguma coisa que nem DLC. Nine Inch Nails é DLC? Nunca, jamais. Mas não é ruim, mas assim...
Meu, peraí, DLC também não era bom. Desculpa.
Cara, era bom.
Era. DLC, aleluia, meu altarzinho de séries tem DLC.
Ah, gente.
Aí, Nine Inch Nails estreou. E aí, a primeira temporada é muito ruim mesmo, sabe? No último episódio eu falei, cara, não vou assistir esse negócio mais. Só que aí veio o final da primeira temporada e foi bom. E aí veio a segunda temporada e foi bom. E a terceira temporada tá sendo bom e eu continuo assistindo até hoje.
Essa é sua desculpa.
Tudo bem.
É só porque eu sou órfão de DLC.
Tá bom.
É, o Caio também é órfão e ele não entrou nas drogas por causa disso.
É, filho, dorga não. Eu aprendi com a punk. Saiba dizer não. Saiba dizer não. E eu digo não a muitas séries. Por exemplo, a primeira que a gente vai falar agora, que é The Event. The Event, sei lá como fala isso. Gente, ó. Vi contar no Twitter que The Event é uma mistura de Flash Forward com 24 horas, mas disseram que isso é bom. Eu não acho. Desculpa.
O povo não sabe nada de TV, meu amor.
Eu tô assistindo The Event, assim, isso pode ser uma coisa ruim, né? Porque eu tenho essa tendência a assistir séries ruins, mas eu tô gostando, o que é estranho também. Mas eu pressinto um flop a lá Flash Forward nessa série ainda. Não me, sabe, ela não me convenceu como um todo. Mas eu continuo assistindo, eu gostei do primeiro episódio, gostei do segundo e vamos ver o que acontece.
Ó, pra mim nem aquele final Fringe, salva, cara.
Eu também gostei.
Não, eu pensei que eles tinham, iam fazer um crossover logo no começo, tipo, ele vai pra outra dimensão, ai meu Deus!
Não, então, eu também vi The Event... Não estou convencida, assim, como o JV não está. Mas tô dando uma chance, né? É que aquela coisa, assim, Lost me traumatizou. Eu não vi Flash Forward, graças a Deus. Mas Lost já foi o bastante pra me traumatizar com esses mistérios, né? Então eu tô vendo com aqueles dois pés atrás, assim, né? Esperando pra ver o que vai rolar. Mas
o bom de dia, né? Agora... É que eles, pelo menos, já eles lançam perguntas, mas pelo menos eles já estão tentando responder pra não virar aquela bola de neve pro final da série.
Sim, sem dúvida. Mas, assim... E, assim, o protagonista é gatinho e é simpático. Então, super me afiguei
a ele. Não, aí tá o problema. Pensa bem. Jack Bauer, feio e sensacional. Entendeu? Eu acho que protagonista bonitinho em série assim não vai pra frente. Você entendeu? Mas... Olha o Flash Forward. E ele parece que ele vai sair de uma comédia romântica, tipo...
Não, ele é gatinho, gente. Isso é inegável. Se a Lorelai acha ele gatinho, quem sou eu pra... Né? Você não louca mais, gente. Que isso? Ela é monstro. Mas gente,
o problema dele é que ele é gatinho. Eu já falei. Não pode ser bonitinho e, tipo, ser, tipo, o protagonista badass, entendeu? De série de ação. Ou uma coisa ou outra. Ele tem que ser bonitinho, mas assim, ele tem que ser com aquela cara de safado, entendeu? Porque se for bonitinho do tipo, ai, comprei esse pirulito de chocolate pra você, meu amor, não vai rolar. Eu acho que funciona. Não, não me cativou. Eu sempre esperava que ele abrisse o e-mail, o caderno, e colocasse os anseios dele. Tipo, não, ele é muito emocional, entendeu? Tem que ser alguém, tipo, abre, olha, se fosse, por exemplo, um cara mais com cara de malvado, chutava aquela porta no piloto e falava, olha aqui, vadia, entendeu? Abre essa porta. Mas não, eles ficam, ai meu Deus, por favor, abre.
Ah, mas vai ver também o mote da série é mais ou menos esse, né? Ele é um cara que tá perdido numa situação que ele não entende. Eu acho que não é pra ele já chegar sendo o fodão, o super agente.
É, eu acho que não tem nem muito a ver ele ser o fodão também. Acho que é mais o que a Ana falou. É um cara normal que se viu naquela situação.
Mas, ó, além de tudo isso, pra mim, o motivo principal pra ser ruim é que ela tem um ar canastra muito grande, sabe? Assim, a cena tá acontecendo, você sabe que aquilo é um suspense, e tem alguma coisa over, tipo, gente, entende, ó, aqui é um suspense agora, hein? Aí eles jogam aquela trilha sonora de suspense alta, meu, vai cagar, né?
É, a trilha sonora fudeu. Realmente, a trilha sonora não ajudou.
Eu acho que a série, ela até tem potencial, mas depende muito de como ela for conduzida, né? Então, ela tem, sim, tem umas cenas assim que os próprios atores, assim, né? Dão umas brechas incríveis, assim, né? O Scott Patterson, coitado, eu amo o Luke, mas ele tá dando, né? A interpretaçãozinha dele tá de doer, né? Mas acho que é questão de encontrar o tom, de repente, né? Eu vou dar uma chance pra The Event.
A única coisa que chamou minha atenção foi realmente quando o avião fringinizou para algum universo paralelo. Foi de resto, meu, sabe? Fiz a pomba e caguei. Bom, a gente tem mais estreias ainda, né? Running Wild, que é a nova série do Will Arnett, ou Will Arnett. Meu Deus, o que você achou?
A gente vai falar disso.
Pelo visto, a maioria das pessoas não gostou muito, né?
Não, eu gostei dessa, eu gostei, sei lá.
Então, é que eu tava falando pro Caio. É dos mesmos caras de Arrested Development, que, tipo, era aquela série. É totalmente nonsense, entendeu? Quem via Arrested Development era sempre assim, era ou amava ou odiava a série. Entendeu? Não tinha gente que era indiferente à série. Ainda Running Wild precisa chegar, tipo, ficar mais confortável nesse estilo deles, entendeu? Mas eu acho que, tipo, tem tudo pra ser trash cult, sabe?
É, porque uma série que tem uma narradora muda, que come folha da árvore, gente... Não tem como não ser outra coisa senão trash cult. Foi muito legal. Tipo, tá aqui minha árvore de Doritos, ela pega e enfia na boca. Eu ri muito com aquela cena.
Então, é pra ser bizarro, é pra ser trash, entendeu? Não é do tipo, sabe, humor. É um humor trash mesmo, sabe? É tipo, as atuações são exageradas. Tudo bem que eu olho pra Felicity, não, é difícil. Eu acho que não deveria ter sido essa guria escolhida, mas beleza. Mas
assim, eu achei a série totalmente tosca, eu até entendo o espírito, né? Mas eu acho que se eles cortassem aquele papel do mordomo babá lá do Wild e desse mais foco pro amigo dele, eu acho que... Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que é questão de repente aparar algumas arestas aí. Eu não é o tipo de humor que me agrada, não é o tipo de série que me agrada e eu não gostei. Não,
é, eu acho que o piloto foi um teste, né, gente? Pra ver o que funciona. Dificilmente a série fica exatamente igual como foi apresentada no piloto. É teste não. Pra ver o que funciona, né? Então...
Até o final da primeira temporada, todo mundo fica fazendo os ajustes necessários, sim, né? E aí se consegue sobreviver, na segunda já vem melhor, né?
Uhum. Bom, então vamos para a próxima. Undercovers. Vocês assistiram essa nova série de espiões que é a Pokeluche, como diz aí um amigo meu, a Pokeluche do momento?
Eu não assisti, eu fiquei 10 minutos, eu falei, não. Tipo, um senhor Smith, afrodescendente, tô de boa.
Não
tchau.
É, pense igual, não consigo.
Eu tive o mesmo pensamento quando eu vi a sinopse da série e também não assisti.
Eu vi a Elia,
vocês são cruéis.
Ó, eu vi 10 minutos e dormi, sim. Não, não é que eu dormi, eu fiz a escolha de estopar. Falei, não, chega.
Olha, eu vou falar que a série não é ruim. O que o melhor da série são os dois coadjuvantes, que é um outro espião, que nesse primeiro episódio o casal vai salvar. E o carinha que ajuda o casal lá, né? É tipo um assistente, assim. A série não é ruim, mas também não é diferente de nada que já surgiu no mercado, entendeu? É aquela coisa, como a Camis falou na coluna dela essa semana, as novas séries elas se dividem em tem potencial e ruins. Né? Eu acho que Thunder Comics até tem potencial, mas como tem muita série nesse tema, eu acho que vai ser difícil ela encontrar o público dela, assim, e passável. É difícil.
Pra quem gostou, sucesso, né? A gente tem que estar aí com todas as opções. Shit My Dad Says era, assim, a série que eu sabia que ia gostar. E vou te dizer que, olha, nessa linha de raciocínio aí que a Ana citou da Camis, eu acho que é uma série que tem potencial, mas não chegou detonando. Tem alguma coisa ainda que precisa melhorar lá. Vocês assistiram? O que vocês acharam?
Essa eu já assisti. Mas eu não sei, eu também tenho um problema com sitcoms. Eu detesto risada enlatada e achei o formato, não gostei, sabe? Eu também senti essa coisa de parece que era pra ser uma coisa e foi outra completamente diferente. Eu não gostei muito do que eu vi, não.
A única coisa que me incomodou seriamente é aquela loira que faz o tipo adjuvante, e ela sempre faz o mesmo papel, suburbana, meio drogada, entendeu? Meio bêbada, sabe? Puta, meu, que saco, muda de personagem.
Eu também achei, tipo, que o protagonista e o pai dele não rolou.
Não tem química,
não,
né?
Não tem química, sabe?
Ah, mas isso é porque o ator tem medo do William Shatner, né, gente? Ele... Vocês sabem por quê, né? Primeiro protagonista, primeiro filho, foi demitido porque o William Shatner tretou com o cara, entendeu? Ah. Então o cara entrou ali e falou, porra, meu, ou eu fico na minuta, ou eu vou ser detonado, né?
Mas eu não gostei, eu achei... Eu não vi carisma na série, sabe? E aí eu acabei já desistindo no piloto.
Não, eu vou dar uma chance ainda, porque eu tô na onda de sitcom e eu acho que essa pode se desenvolver. Só que eu esperava mais de roteiro, porque o Twitter realmente é muito bom. Mas ali não tinha a força que no Twitter tem. E veja bem, no Twitter a gente tá lendo. Ali tá sendo interpretado por um ator muito bom de comédia. Por um ator muito bom de comédia, né? Fica a dica. O único ator, sem ser o William Shatner, que a gente ficou impressionado ao ver na tela, não era nem coadjuvante, era o cara da estação do correio que fazia o Will and Grace. Vocês lembram dele?
Exatamente.
Eu falei, nossa, é ele! Ele podia ter um papel de destaque ali na série.
Eu acho que tem uma temporada pra se adequar e tudo mais, se bem que o Lone Star teve dois episódios, pá, cancelado. Não vai nem ter chance de uma... Nem vai ter chance de se adequar.
My Generation também entrou nessa...
Exatamente. Mas My Generation era horrível, né? Mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é, Shit My Dad Says, tipo, tinha tudo pra ser uma série boa. Tem livro, tem Twitter. Agrada ao público. Mas por que que no primeiro episódio, sabe? As pessoas têm que começar com clichês que já são usados há mil anos.
Quer dizer, né?
Quer dizer, entendeu?
No Ordinary Family.
Eu vi o Pre-Air só. Disse que mudou depois, né? O Pre-Air pro piloto.
Ah, eu
não
vi.
Mas não muda muita coisa. Que tem, eu acho.
O que eu li é que teve 40 segundos a mais que mudou o rumo da temporada.
Bem,
eu já não sei. Então, a gente virou mais sombria. Eu não sei, gente. Eu só li. Eu não tenho provas, então eu não li.
Bom,
não vi, quer dizer, a série.
Eu vi o episódio que foi ao ar e eu gostei. Não. Também não é uma série que me cativou a ponto de acompanhar a temporada, mas é uma série bacana, uma série boa. Não tenho reclamações de No Ordinary Family, não. A única reclamação é, mas nunca que Rita ia trocar o Dexter por aquele cara, né?
Por favor. Quer dizer... Mas...
Eu assisti também, eu gosto muito de série de super-herói, assim, é uma coisa que eu acabo assistindo mesmo. E também, por ser órfão de DLC, também assisti por causa da Autumn Reeser. Mas eu gostei da história, no fim das contas. Eu acho que tem potencial também, é mais um caso desse, de potencial e não ser boa. Mas eu espero que nos próximos episódios a história fique ainda melhor.
Ô, JV, mas também tem um detalhe aí pra você gostar da série, que eu tô sabendo que você curte um Disney Pixar e a série é a cara daquele...
Dos Incríveis,
não
isso,
é?
Isso, também tem esse detalhe. E o filme pode meio que fazer essa relação mesmo, e eu acho isso fantástico.
É, tipo, é a continuação não oficial em live action, pelo amor de Deus. Até os poderes, se eu não me engano, são os mesmos.
É, tem muitos parecidos.
Tem parecidos. E é engraçado que assim, né, cada um acabou obtendo o poder que ajudou a consertar o que a pessoa achava que estava errado na vida, né? Porque a mulher não tinha tempo e agora ela é rápida. O cara se achava um bundão porque a mulher é que trazia o dinheiro pra casa e ele ganhou uma super força e tal. O moleque é burro e ganhou inteligência. A menininha quer se encaixar e ganhou o poder de ler pensamento. Então, assim, cada um meio que se consertou na base da aguinha benta lá da Amazônia.
Exatamente, isso, né? Que eu queria falar. Esse negócio dessa água benta foi meio exagerado, assim, achei
meio
muito...
exagerado, você tá sendo generoso.
É, pra não ser direto demais.
É, Brasil, não tá sendo fácil, já diria Kátia Cega. Agora vamos lá, pros retornos, que é o que a gente precisa mais falar. Nossa, eu tava na expectativa muito grande pra falar de House.
House, Caio, pra mim você tava na expectativa pra falar de Fringe.
Não, essa é gigante, House só é grande.
Nossa, gente, eu vou ter que dizer, eu nunca gostei muito dessa coisa de tipo, ai, namoradinha, se amam, ele tá falando que ama ela, sempre achei meio chato. Mas, gente, eu tô muito HUD, cara. E eu achei que eu não ia ser, sabe? Eu tô muito assim, ai, beleza, vai dar certo. Eu tô muito acreditando que House e Cud vai dar certo. Eu tô muito, assim, esperançosa, me enganando, ou vocês acham que talvez role, assim?
Então, mas eu acho que esse é o bacana da temporada, né? Tá nessa dinâmica de a gente tá entrando nos eixos. Eu tô adorando a temporada. Você assistiu o segundo episódio?
Assisti.
Meu, e a cena da Cuddy confirmando pro Wilson que eles estão namorando? É muito boa!
É a melhor
vocês
cena.
Vocês acham que eles estão caminhando pra acabar a série? Às vezes eu tenho a impressão de que eles estão meio que fechando alguns pontos, assim, pensando no bigger picture, assim, pensando, né, na temporada e no futuro da série.
É, eu, pra ser sincero, até espero que já esteja chegando.
Tudo já foi
final.
Lupus, entende? Já foi, sabe? Todos os casos que podia ser lupus e não era, já foi. Então, eles estão meio que rumando pro fim, assim, entendeu?
Eu acho que tudo depende do andar da carruagem, né? Eu acho que eles estão tentando e estão fazendo um bom trabalho em finalmente unir esse casal. Se for uma temporada boa, se eles continuarem nesse nível que tá esses dois primeiros episódios, eu acho que eles conseguem fazer mais uma numa boa. Se não, eu acho que eles realmente estão caminhando pro final.
Mas o meu medo é, eles começam a fechar a série, porque acabou, tá acabando a história, faz uma temporada sensacional. Bomba de audiência, fica todo mundo pedindo mais, faz uma oitava. E aí eles já fecharam tudo que eles tinham que fechar, eles vão ter que reabrir algumas coisas e vira uma caca de oitava temporada, entendeu? Que acontece muitas vezes.
Um perigo de House é exatamente esse. Ela é uma das séries que mais vende comercial na Fox, né? Então vai ser difícil ela largar o osso. E outra coisa que eu queria acrescentar, que a Ana tava falando, né? De botar isso pra funcionar. O mais legal desse casal é o paradoxo, né? Porque pra eles dois tá difícil a coisa funcionar. Assim, você percebe que eles estão se ajeitando. Mas pra série, esse eles estão se ajeitando tá muito legal. Era o que eu esperava pra ver House e Cud namorando. Porque muita série acaba, né? Tem o season finale lá com um gancho sensacional, que foi esse caso de House e Cuddy. E aí volta 3 meses depois, tudo é lindo e maravilhoso, eles estão juntos, têm filhos. E eu ia ficar muito triste se isso acontecesse. Eu agradeço muito aos roteiristas que tiveram a ideia de continuar a partir de onde parou a história. Você vê lá o House com os machucadinhos, conversando, né? A série começa praticamente da mesma cena em que parou. Adorei isso.
É, eu também gostei, porque eu acho que eles não mudaram a essência dos personagens, né? Eles até mostram que eles estão tentando ser mais maleáveis e tal, mas que no fundo está matando. Tipo, o House entra e fala, meu, eu tô sendo um bundão, não vai dar certo, sabe? Porque ela fala uma coisa, eu sei que ela quer falar outra, e eu vou lá e acabo não fazendo e tal. E aí no final ele vai e mete a boca e fala, meu, tem que fazer, não sei o quê. E ela, pô, mas não pode escolher uma vida pela outra, papapá. É, eles estão mostrando que realmente os dois têm pensamentos diferentes, estão tentando conviver e como está afetando, né? Eu achei bem legal o jeito que eles abordaram tudo.
Foi muito bom. E o caso do paciente também foi emocionante. Eu gostei muito da história dessa semana, desse segundo episódio.
Mas eu acho que pra ficar perfeito, voltava tortinho e tirava o tal. Puta que pariu, o cara chato, entendeu? Volta tortinho com o Cameron, sabe? Tipo, faz umas coisas assim. Foi uma coisa meio Grey's Anatomy, se pegando nos lugares do hospital, entendeu? Eles tipo, concorrendo com um quarto vago entre
com
o House
Cameron,
e a Cameron,
não.
O Cameron e a tortinho.
É, se bem que podia ser com a Cameron, né? A tortinho curte.
que louca. É o Chase, meu.
Chase, que Cameron? Cameron é uma mulher, né? A louca.
A pessoa já quer uma coisa assim, a lá Arizona e Calizona. Okay, não,
por isso que ela falou uma coisa meio Grey's Anatomy, né, Ali?
É, não, tô viajando, gente. Não,
é, agora a gente vê.
Ah, deixa porque foi, já apaguei isso logo. É tudo lixo.
Bom, a gente falou aí do Return to House, que agradou a gregos e troianos. How I Met Your Mother, eu realmente não tenho uma opinião formada ainda sobre o retorno da série. Quando falaram que vinha Rachel Bilson, que é uma grande atriz de The O.C., eu falei, legal, ela vai voltar e tudo mais. Aí eles apelaram pro beijo lésbico e mesmo assim ficou aquele quá, 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 quá. Vocês curtiram?
É uma saída tão fácil nos dias de hoje, né? Tipo assim, pro cara não levar o fora, né, e ficar chateado... Faça com que ela beije outra mulher e tá tudo certo, né?
O segundo episódio já foi melhor, né?
Ai, gente, eu não sei. Pra mim, tipo, podia ter terminado na quarta temporada. Nossa, eu era viciada, adorava, tipo... E o problema todo é que o Neil Patrick Harris é muito talentoso. E ele não é o personagem principal da série. Eu não tô falando o Barney é bom. O Barney, o personagem, é ótimo. Mas o Neil Patrick Harris, o que desse na mão dele, ia ser muito bom. E colocou um cara, que nem o Ted, que é um pamonha nessa história sem fim. Entre procurar a mulher, que tipo, alguém mais preocupa quem é a mulher? Ninguém liga, porque quando essa mulher aparecer, primeiro que ela já não vai ter nem idade pra ter os filhos que ela tem agora. Sabe, a mulher vai ter, tipo, ela vai ser a primeira mulher com 70 anos a ter um filho, sabe?
Aparece, tipo, né?
Ai, gente, e a série tinha tudo pra ser muito boa, muito boa. Sabe, antes falavam, nossa, tá querendo roubar o lugar de Friends, e por muito tempo podia, era pra aquele público, mas foi se perdendo na qualidade do Neil Patrick Harris, o que é contraditório ter um cara tão bom, mas que tá estragando a série.
Agora, a doutora Cameron de House, né, a Jennifer Morrison, vai entrar na trama e eu acho que, gente, olha, se for pra colocá-la na trama pra ela não ser a mãe, não coloca, porque ela é uma atriz muito bacana, tem muito peso, assim, ela é muito querida, né, pra de repente colocar e ser só mais uma, sabe? Eu acho que essa temporada devia ser a última e a Cameron devia ser a mãe. Se não for,
ou mesmo que não seja a última, né? Pode ser legal a gente ver algumas temporadas com o Ted junto com a mãe, já sabendo
isso,
que ela é a mãe.
Com a mãe também, também.
Gente,
mas é que
uma
eu
coisa,
acho que...
aonde que eles querem convencer que um cara feio e chato que nem o Ted tem tanta namorada? E pega
pois
tanta
é,
mulher?
É.
Gente, por favor, né? Tá brincando com a nossa cara, entendeu? Não
tem
dá,
dona.
Desculpa.
Bom, vamos então agora para a série que, assim, maior expectativa de retorno para muitas pessoas era essa série da ABC, que é uma das grandes de quinta-feira, Grey's Anatomy. Valeu a pena esperar? O que vocês acharam?
Posso te mandar um recado?
Pode.
Shonda Rhimes, sua linda.
Não é?
Sua linda. Eu te amo, quero casar com você. Você é demais. Eu não paro de chorar, você entendeu? Não tô podendo, vou desidratar. Cadê minha água de coco? Tá foda. Porque, gente, é muito foda. Tipo, um season finale que nem aquele, tipo, muito Counter Strike da vida real, sabe? Pá, pá, todo mundo se matando. E agora ela voltou e, assim, puta merda, sabe? Ela decidiu não fazer uma estreia bombástica, tipo, sabe? Mas foi muito acertada ela fazer isso. Ela tá fazendo, tipo, como os personagens se sentem. É, meio assim, anestesiados ainda com toda essa história. Meu, a Lexi dando um show, cara. Aquela menina é muito boa. E a história dela, ela tá arrumando pra Lexi ser a Grey principal. Isso é, assim, claro pra mim. Ela tá fazendo isso não de uma maneira impositiva, sabe? Ela tá fazendo natural. Você você primeiro não gostava dela, depois você gostava, agora você chora quando ela chora, entendeu? E esse, não sei se vocês viram agora o segundo episódio.
Não, ainda não vi. Eu já tenho, mas não vi.
Foi lindo. Foi lindo. Teve um momento, Christina e Meredith, que tipo... Beleza. Honrou toda a trajetória delas, entendeu?
É, eu li isso, que esse episódio tem uma coisa muito marcante entre as duas personagens. E falando ainda da Little Grey, é legal isso e é uma característica da Shonda Rhimes, né? Ela sabe introduzir novos personagens e fazer a gente se apaixonar por eles de uma forma que eu acho que ninguém consegue fazer em outra série de TV.
Porque é muito difícil fazer isso, né? Você inserir um personagem novo, que vai ser grande, que não vai ser tipo um mero figurante, e que vai interferir na vida dos personagens que você já ama, que você já gosta, às vezes interferir de uma maneira que você não gostaria, mas que no final faz todo sentido e aquilo não parece um corpo estranho fora.
Tem mérito da atriz também, porque a atriz é muito melhor que a Meredith. quando ela assumir como a Grey, né, reinante lá, ela vai detonar, porque ela é bem melhor atriz, né? A personagem dela já tá conseguindo se sobressair mais do que a própria Meredith, até pelo talento da atriz mesmo.
Sim, claro. Ela é muito boa, aquela guria, muito boa. Nesse segundo episódio, a Shonda fez assim, ela deu um momento importante, tipo, pra personagens que a gente já ama, que é, dessa relação que a gente ama, que é Christine e Meredith, que é uma cena que você fala, puta que pariu, sabe? É Grace de raiz, entendeu? Mas ela também coloca os outros personagens novos, né, entre aspas, tipo Owen, a Ted, Alex, no mesmo patamar, sem colidir, sabe? Isso é muito difícil de fazer e tá muito bom.
Então vamos falar aí um pouquinho de uma comédia da NBC que faz bastante sucesso e que parece que já tá aí entrando para uma reta final, ou não, vai saber, quer dizer. The Office, Steve Carell, seu último ano na série. Tá valendo a pena, Brasil? Pra mim, tá.
O bacana é que eles zoam com as outras coisas sem parecer ressentido. Sem parecer que tá, sabe, de sacanagem, sabe? Eles zoam como um amigo zoa com o corte de cabelo do outro, sabe? Tira barato, mas com aquela amizade, com aquela simpatia, entendeu? Porque eles zoaram o barraco de Lee, assim, de uma forma esplêndida, meu. Aquela abertura foi animal, sabe?
Foi muito bom.
As aberturas de The Office são sempre muito boas. Dificilmente não tem uma cena de abertura muito boa. Pra quem acompanha a série sempre, sabe, eles têm o costume de fazer, boas entradas, entendeu? Mas essa foi digna, sabe, de ficar vendo no YouTube várias vezes.
Foi digno de abrir o M aquilo, foi muito bom, cara.
Foi sensacional.
Mas uma coisa que eu queria saber de vocês... Olha só, ficou toda aquela coisa, né, antes de The Office estrear. Ai, a última temporada com o Steve Carell, Não sei se vocês já esperavam que desde o começo já surgisse um plot que fosse explorar isso ou não, mas eu achei que eles iam já entrar com esse assunto. Talvez esteja muito cedo. O que vocês acharam?
No final do episódio deixou uma brecha, né?
Na verdade, o que eu li em entrevista dos produtores é que eles vão dividir a temporada, né? Como se fosse dividir no meio a temporada. Uma parte vai mostrar ainda muita interação do Steve Carell e tal, e vai dar um pouquinho de espaço para os outros personagens, até para poder ver se algum tem potencial de ser a nova estrela. Não necessariamente o novo chefe, mas a nova estrela da série.
Isso.
E outra parte da temporada vai ser exatamente para fazer a despedida do Carell, para fechar a história dele e para introduzir esse novo personagem, que pode ser ou não a nova estrela, né? Eles ainda não decidiram se a pessoa que vai ocupar o lugar do Carell vai ser a nova estrela e o novo chefe. Talvez seja só o novo chefe, talvez a estrela seja um dos que já estão ali. Mas dentro do que a Lívia falou, é engraçado a gente pensar no futuro da série, porque se nos momentos de baixa a série, ela era segurada, né? Ela se apoiava no Carell, como é que vai ser daqui pra frente, né?
Mas aí que tá, eu não sei, eu acho que a série pode caminhar sem ele, mas, porque tem assim, tem coadjuvantes muito, muito aproveitáveis, entende? Tipo, tirando Jim e Pam, que eu acho que pra mim já foi, entendeu? Mas tipo, só o Dwight, cara, eu podia fazer uma série só dele, porque ele é um personagem tão absurdo.
Você falou da Pam e do Jim, e eu concordo contigo nisso, nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, mas é verdade mesmo. The Office sempre foi aquela comédia nonsense, né? Não sei, você assistia... Não é o que acontece no seu escritório onde você trabalha. Pelo amor de Deus, você trabalha no escritório como aquele, foge, gente. Porque se for igual The Office, é um hospício. Mas era engraçado de ver. E tinha o pessoal mais sério, no caso, Jim e Pam... Mas eles também tinham alguma coisa mais brincalhona, sabe? O Jim, ele pegava as coisas do Dwight e colocava na gelatina. E,
muito
de repente,
bom.
Eles viraram pais e viraram chatos também.
Eles ainda forçaram que eles ainda não perderam essa coisa no próprio episódio de estreia, que ela faz uma prank com o Dwight. Eu era muito fã do casal, queria que eles casassem, queria que eles ficassem juntos. Eles casaram, ficaram juntos, acabou. Era o que eu queria pra eles. O como eles vão usar eles dois depois, pra mim, o Jim perde muito quando tá com a Pam e ganha muito quando tá com o Dwight. E ele poderia ser o novo chefe e criar sempre conflitos com o Dwight, ou o Dwight ser o chefe e, tipo, infernizar a vida de todo mundo. Mas também não sei se ele funcionaria por muito tempo. Porque teria que humanizar mais o personagem, sabe?
O único que pode substituir o Carell dos atores que já estão ali é o Dwight. É o único.
Mas aí você
no humor, né?
direito do Dwight, do Michael, né? Ele já é o braço direito. No quesito do humor. Agora, eu acho que os coadjuvantes ali, eles são bons. Só que eu acho que nenhum deles tem força.
Mas teria que entrar outra pessoa.
Pra ser estrela, assim, sabe? Eu acho que eles são muito bons como coadjuvantes.
Eu acho que o problema é assim, o Steve Carell, o Michael, era um humor triste. Você tinha dó dele, entendeu? Você não tem dó do Dwight. Tem, tipo, você acha ele absurdo, você acha ele... No way, entendeu?
Ele é você retardado não... mental.
Ele é retardado, entende? Ele tava fazendo a diversa rapa, sabe? Tipo,
e isso over, vai com o que eu queria dizer, porque isso que é o legal de The Office, né? Eles apostam muito na estranheza dos personagens. Tipo, a Angela lambe o gato dela, gente. Isso é bizarro. O Dwight vive falando da tal... fazenda de beterraba dele e de como ele é um ninja caçador de urso. É muito bizarro. E é legal que você se pega dando risada numas bizarrices.
É, eu tô rindo e nem assisto.
Assista, vale muito a pena. Vale muito a pena.
É demais, é demais. É muito bom, mesmo.
Bom, então uma das estreias mais esperadas, um dos retornos, aliás, era de Dexter, o serial killer mais amado do mundo. E foi tenso, hein, Brasil?
Michael C. Hall é o cara e não tem pra ninguém. Pra
é legal que eles fizeram uma homenagem a Lost, né, vocês viram?
Eu acho que na TV hoje, né, nas séries hoje, o único cara que se equipara ao talento de C. Hall é o Hugh Laurie. Os dois estão, assim, num patamar diferente de todo o resto, sabe? Porque o cara dominou, o cara foi incrível, o episódio foi sensacional e eu quero ver Dexter toda hora, cadê?
Pois é, você tá falando do Michael C. Hall e honestamente, eu tô assistindo Mad Men e eu não vejo tudo isso pro cara ganhar todos aqueles prêmios. A série é muito boa, mas ainda acho que o Michael C. Hall desenvolve muito melhor o material que ele tem. Agora, que história é essa de homenagem a Lost, Lívia?
Gente, a peruca do Michael C. Hall, igual a da Claire. Igual.
Igual a do Jack também, né? Teve uma época que o Jack usava peruca.
Não é, gente? Mas tirando isso, eu concordo assim embaixo que a Ana falou, sabe? Michael C. Hall, vem em mim, seu lindo. Dexter sempre começa um pouco mais devagar. Os primeiros 4 episódios são sempre mais lentos, apresentando o cenário, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu acredito muito que a temporada vai ser muito boa. Eu tenho um pouco de dúvida de como... Acho que são dúvidas que todo mundo tem. O que ele vai fazer com as crianças? Por que não mataram aquele policial que é o retorno do Dougs? Que não vai funcionar. Mas... Foi você que falou, né? Que, tipo... Ele vai ser o novo Dougs.
Já não eu acho que vai funcionar se continuar nessa toada. Porque assim, o Dougs, ele era declarado um inimigo, vamos dizer assim, do Dexter. Ele falava pro Dexter, eu tô de olho em você, eu vou te pegar, eu sei que você apronta. E o Dexter, por conta disso, ficava esperto. No caso do Quinn, o Quinn não chegou no Dexter e falou, eu vou te pegar, eu sei que você tá aprontando. Ele tá fazendo tudo na surdina, nas costas.
Além do mais, ele ainda quer pegar a irmã, porque tudo bem, ele já comeu, mas não tá pegando, que ela já deu um chega pra lá nele, né?
Aí que tá, será que a gente... Você acha que o ator tem condição pra ser alguma coisa mais relevante na série? Eu não acredito naquele ator. Acho que ele atua mal.
O problema é o ator, porque o Dexter vai precisar mesmo de alguém movendo ele contra... empurrando ele contra a parede, pressionando mesmo, né? Ó, você... Tipo, fazer ele escapar. Porque o Dexter tem que escapar, sempre. Ele é o criminoso, ele é o maior bandido da série.
Meu, a gente teve Trinity, sabe?
Tipo, ah, não, nível de Trinity não tem, né?
Não, mas eu tô falando, um ator que aguente... Olha na cara do Michael C. Hall e faça cenas que, tipo, meu, pode levar pro Amy agora, assim, entendeu? Você acha que o Quinn vai ter algum embate nesse nível? Não vai.
Mas é por isso que eu acho que eles estão optando pelo Quinn não ter um embate direto com o Dexter. Ele ter, na verdade, essa coisa de que eu vou ficar de olho no cara sem o cara saber, porque o cara tem o rabo preso e eu vou descobrir. Então eu acho que o embate não vai acontecer nesse cara a cara, entendeu? Não vai ser um negócio aberto, vai ser um negócio nas
talvez,
costas.
Talvez o próprio Quinn tenha o embate dele mesmo, né? Porque é aquela coisa, pô, eu desconfio desse cara, esse cara é irmão da menina que eu quero. E outra coisa também que você falou do ator, Lee, ele é tio do Chuck Bass, o Chuck Bass tira com ele, gente, sabe?
Chuck Bass é melhor ator do que ele, quer dizer.
Quer dizer, fico assim na dúvida. E foi muito legal desse episódio também, uma coisa que geralmente sai tosca, né? Flashback. E ali eu gostei de conhecer como o Dexter e a Rita se conheceram. Foi meio inusitado a coisa. E até te leva a pensar mais no ritmo de como evoluir a história dos dois, né? Porque você vê, o Dexter tava ali não é porque ele queria conhecer a Rita, ele tava usando como desculpa pra poder matar um cara que tava lá no mesmo restaurante. E de repente não, porque demoraram aí 5 temporadas, o cara casou, teve filho, tava super apaixonado e ela... É, tipo, a humanidade dele lá, né? Sendo mais poético, filosófico, sobre uma série de TV. É mais ou menos isso. O Dexter perdeu ali uma base mais humana que ele tinha.
Foi legal ver a evolução desse primeiro encontro pro que ela representou na vida dele durante todo esse tempo, né? Foi uma coisa totalmente despretensiosa, mas que ele investiu pra ser um álibi, né? Como ele usou daquela primeira vez, mas que foi uma coisa que o mudou de alguma maneira, né?
É, exatamente. Começou do nada e foi pro tudo. Foi muito legal isso. Eu gostei muito de um retorno de Dexter. Foi um dos meus favoritos. Mas, pra mim, o melhor retorno de temporada foi de Fringe. Isso ninguém toma, ninguém leva.
Ai, Fringe, você é tão linda. Vem na gente. Ai.
Nos faça,
gente,
Fringe.
Nos faz, né? Nas duas dimensões, sua linda.
Eu concordo com o Caio dessa vez. Pra mim, Fringe foi, de fato, de todas as 16 séries que eu assisto, foi de longe a melhor que poderia. Conseguiu ser melhor do que o season finale, que já foi muito, muito bom. E voltou maravilhosamente bem. E já assisti o segundo episódio agora também. E eu quero mais.
Eu também, Vi. O segundo episódio também é muito bom. Mas falando ainda do season premiere, olha só, Brasil, eles colocaram elementos que eu sinceramente não esperava, porque do jeito que o season finale acabou ali no momento final do episódio, você pensava assim, puta que pariu, eu quero a próxima temporada agora, porque eu quero ver a solução disso. E aí eles te trazem uma temporada nova que não tem só o início da resolução daquilo, tem mais. Meu, eles estão fazendo a mulher virar outra pessoa, eu achei isso sensacional, eu não esperava por isso.
Verdade.
E pior que tá dando certo, né?
Não, vamos fazer uma menção honrosa pra Anna Torv, que tá muito boa, vai.
Melhorou.
Quem acompanhou o começo, a primeira temporada, todo mundo falava mal da guria, que ela era ruim, que ela não sei o quê. Ela tá extremamente confortável no papel dela, no papel da Bolívia agora, né, que é a Lívia do
lado. Bolívia, é muito bom isso, não.
Tá.
Não, eu já criei apego, já criei amor.
Então, meu, o Walter é tipo, pra mim era o meu favorito, eu gostava, o ator é muito bom, blá, tudo isso que todo mundo já sabe. Mas, meu, a Anna Torv tá realmente conseguindo, sabe, marcar presença. Meu, e ela tá sendo dois personagens complexos, com coisas muito diferentes. O jeito dela andar, meu, a Bolívia andando lá, o andar da menina é diferente. Pelo amor de Deus, aquele Peter tapado, tá tão preocupado em ser, tipo, urânio lá da bomba atômica, que nem percebe, tá? Só quer dar uns amassos nela, fico chocada nisso.
Cara, e as duas são muito, muito diferentes mesmo. Dá pra ver, tipo, até igual a Lívia falou, a forma de andar de uma é totalmente diferente da outra. Enquanto a Bolívia, ela é totalmente mais leve, mais de boa, a outra...
É feminina também, né? Ela é mais... O cabelo, o olhar,
ela pega. Em relação a isso, uma coisa também que acrescenta ao bom trabalho da Anna Torv é o seguinte, a gente se acostumou a ver as duas Olivias diferentes pelo que a gente já tinha visto na temporada passada. Só que nessa temporada, e eu tentei prestar atenção nisso, nesse segundo episódio, que é um episódio mais centrado no mundo em que vivemos, porque agora Fringe é assim, um episódio do lado de lá, um episódio do lado de cá. E nesse segundo episódio, que foi do lado de cá, a Bolívia tava... Você percebia que ela tava muito querendo ser a Olivia. Tinha uma coisa tipo, olha, eu tô infiltrada aqui, eu vou imitar ela ao máximo possível. Ela assistindo vídeos de como a menina se comportava e tudo mais. Uhum. Eu acho que a Anna Torv tá arrasando nessa temporada. Uhum. Sua linda me faz.
Vocês não estavam com medo, assim, uma coisa que me passou pela cabeça. Deles caírem naquela ideia da Bolívia acabar... se afeiçoando ou descobrindo a verdade que o lado daqui seria bom e ela tentando ser mesmo Olivia aí. Eu fiquei com medo disso, porque se isso acontecer, eu não acho que vai ser bom.
Porque ela se firma muito como eu sou do lado de lá, né? Agora, uma nota, produtores, vocês são lindos, isso que vocês fizeram foi adorável, mas eu fiquei com raiva de ver o Peter beijando a Bolívia. Fiquei com muito ódio no coração, mas foi ótimo. Adorei essa sacada pro roteiro, pra história, funciona muito bem. Pra quem é fã, ferve nessa hora, né?
Mas é isso que eles querem mesmo, né? Que se odeia ela,
lógico,
ainda mais,
lógico.
Eu achei.
É verdade.
Mas o meu medo é esse, de que ela meio que comece a pensar, puta, mas comece a gostar dele. Porque ela é mais humana do que a Olivia, por exemplo, entendeu? Você vê que ela era casada, ela tinha uma, sabe? sei lá, ela se permitia mais.
Tipo, a vilã ser mais humana do que a boazinha no fim da história, né?
E mas isso tem tudo a ver com a mitologia da série, né? Porque a Olivia do lado de cá, ela teve aquelas injeções daquele medicamento, que até a Lívia me explicou isso. É, quem reparar na Olivia vê que ela é mais fechada, mais triste, ela usa aquelas roupas pretas, ela não gosta de cor, e a Bolívia já gosta de música, você vê que ela vira e fala, ah, eu adoro essa música, e até o Peter vira e fala, meu, mas nunca vi você gostar
mas eu
de...
acho...
Então tem tudo isso que eles pensam muito na hora de escrever, né?
Eu acho que a Bolívia é o que o potencial que a Olivia poderia ter sido, o que ela poderia ter sido, se ela não tivesse sido recrutada como soldado e recebido injeções, entendeu? É tudo muito... Parece que eles têm muita visão do que eles querem passar como um todo na série. Não é episódio por episódio, sabe? É tudo pensado numa coisa maior. É. Tudo que todos os fãs de Lost gostariam que tivesse acontecido, sabe? E não aconteceu.
E o que eu acho pior de tudo é que Fringe é, eu acho, até menosprezado por muita gente. Acho que se as pessoas assistissem Fringe, sim, elas iam encontrar uma puta série que é muito maior do que muita coisa que faz muito mais sucesso por aí.
E ela não, ela não é pretensiosa que nem Lost era, entendeu? Tipo, a gente vai criar um universo, entendeu? Chupa Tolkien, eu sou melhor, sabe?
Não, então, é porque Lost tinha aquela coisa de audiência e os produtores viviam naquele hype. Fringe não tem isso, e eu acho que isso é o que tá ajudando muito a série. Ela não tem... mais de 10 milhões de telespectadores. A base de audiência de Fringe é pequena, mas é isso que tá dando força para ela experimentando e ir melhorando para atingir um público maior. Olha só, Fringe é perfeita.
Eu só que vou questionando a série, porque merece.
Tá? E é isso, Brasil. Fiz meu boquete para Fringe.
Ô, louco! Você nem sabe que horário que as pessoas estão assistindo isso. Como assim?
Então, eu acho que o detalhe de Fringe, em questão de audiência, não é a história que é ruim, não é que ela seja subestimada. Eu acho que talvez é porque é ficção científica, né? Então eu acho que o pessoal Lost conseguia atingir um público maior, porque se pegava em draminha, em romancezinho...
Era uma série sobre pessoas.
Então eu acho que conseguiu atingir um público maior. Fringe, talvez por ser ficção, afaste algumas pessoas, mas eu acho que é bobagem, porque a série realmente... boa, e eu pretendo assisti-la completa assim que eu terminar de assistir.
Cara, John Noble, ele merece um M, meu Deus. Só queria falar isso, porque nesse episódio ele é o cara. Só isso. Bom, falei.
Ele é muito bom. Ele também tá fazendo dois personagens, né? Tipo, todo mundo tá fazendo dois personagens no final das contas, sabe?
Só o Peter que tem vida fácil,
né? Entendeu?
Tipo, três Pace não faz sentido, né? Ele já é o Pace da... realidade alternativa em Fringe. Tudo bem, vai. A gente... Ah, agora eu vou dizer uma coisa que você vai concordar, hein, Li? O cara lá é tão bonitinho que ele pode ser um mau ator, a gente engole?
Ah, meu bem, ele faz o que ele quiser. Em qual realidade ele quiser, tamo aí, vem dentro de nós, ó.
A trava de Blair eu sei que engole.
Por 20 reais.
É isso aí. Bom, gente, já que estamos na Fox, vamos pra outra série do canal. Que tal falarmos um pouco sobre Glee? O mais legal de Glee é que ela volta e o episódio que chama mais atenção é o segundo, né? Britney Spears, sua gordinha linda.
Eu nem lembro do primeiro. O que aconteceu no primeiro? Eu lembro do Glee, certeza.
Olha, eu não tenho memória, também não me pergunte, porque agora que você falou o que aconteceu do primeiro, eu realmente tô me esforçando pra lembrar o que aconteceu no primeiro.
É da Filipina, gente.
Ah, é verdade, a Filipina boneca do posto.
Que poderia ter só... A série podia ter 10 minutos a menos no final, né? Porque aqueles solos da Rachel é, tipo, assim, não, usado pra tortura em Guantanamo.
Pois é, eu lembrei agora. Glee começou muito bem também, hein? Aquele vídeo do nerd entrevistando todo mundo foi sensacional. Aquilo foi muito engraçado.
Lembrei, pode crer. Muito bom.
Agora eu lembrei tudo. Mas depois, realmente, eu tinha até comentado contigo, né, Li? A série começa muito bem e de repente ela se perde total, meu.
Eu tenho uma teoria, assim, super... Eu nem sou muito fã de Glee, assim, não é uma coisa que, tipo... Mas eu vejo sempre. Eu não acho a série boa. Eu acho divertida. Ela não é aquela série que vai mudar a sua vida, mas ela diverte, ela entretém. Tá bom, entendeu? É uma série de entretenimento, beleza. É entretenimento. Mas, assim, o começo da primeira temporada, agora que você falou, eu lembrei. Eles tirando sarro deles mesmos, entendeu? Foi uma puta assim, sabe? A gente é huge, a gente é grande, a gente é, sabe? A gente abriu o M, entendeu? A gente é foda. Daquela parte que o blogueiro lá, que é meio que um Paris Hilton da internet, sabe? E que ele fala assim, que tem uns blogs comentando lá, sei lá, do New Direction. Ele tava tirando muito sarro desse povo de internet que fica comentando Glee, sabe? Do, tipo, uma coisa meio que o que o Dalton Cruz lá, os caras de Lost deveriam ter feito. Mandar todo mundo se fuder, sabe? A série é deles, entendeu? Eles tiraram sarro deles o tempo todo. Eles têm uma temporada. E eles já têm capacidade, entendeu? Pra fazer autorreferência. E eles sabem disso. E eles brincam com isso. O único problema é, eles criaram personagens que são meio imóveis, entende?
É, meu, tem um até que usa cadeira de rodas, né?
Maldade.
Politicamente incorreto.
Ah, você chamou os caras de undercovers de afrodescendentes. E eu tenho que falar que ele é portador de necessidades especiais, né?
Eu acho que tipo, tem personagens que não vão conseguir sair daquilo. A Rachel, tipo, é chata pra caralho, assim, entendeu? E ela, tipo, ela é uma boa atriz, eu acho que o personagem era pra ser chato mesmo, porque eu acho que ela é muito over. Eu vejo a Rachel como over. Ela canta over, então a atuação vai ser over.
É, não, a personagem é over, né?
Se dessem um personagem pra ela que não fosse over, ela não daria conta, porque não é que a personagem é over, a atriz é daquele jeito. Eu acho que se desse um outro personagem pra ela, ela não ia dar conta.
Mas eu acho que foi o tempo que a Rachel era relevante, sabe? A gente não quer mais saber dela, entendeu? Meu, mais foda do que foi o episódio da Brittany, puta que pariu, a menina que tinha 3 falas na temporada toda arrasou, entendeu?
É, eu acho assim que o melhor personagem de Glee até, que tem até hoje é a Brittany. Ela não abre a boca, quando ela abre é sempre uma coisa brilhante, a gente pode esperar as melhores frases do seriado sair daquela boca. E assim, foi diversão total o episódio. Foi, assim, sensacional. Eu gostei muito. Eu nem sou tão fã de Britney Spears, assim. E achei sensacional. Esse episódio me lembrou, assim, a primeira parte da primeira temporada, que é entretenimento, então vamos entreter mesmo, sabe? Então, assim, achei de longe o melhor episódio mesmo.
Agora, só pra entrar em um pouco no que a Lívia falou e no que você falou, eu realmente não assisto Glee pra ver a Lea Michele há muito tempo. Eu acompanho porque eu gosto muito da Britney. E entre os personagens, você falou que aí a melhor é a Brittany, eu concordo contigo, mas eu diria que ela é a melhor ali do elenco jovem, porque pra mim o melhor ainda de Glee é a Sue Sylvester.
Ah, não, com certeza.
Claro.
Entrando no episódio de Britney Spears, Britney barra Britney, ouvi muita gente reclamando do episódio, não sei o quê, aí foi ruim, não fez sentido, blá blá blá. Eu desencanei de querer ver sentido em Glee, e eu acho que é por isso que eu me diverti tanto assistindo esse episódio da Britney Spears. Porque era uma grande piada no final das contas. Ficou muito legal. E eu não sei se as pessoas lembram, mas quando surgiram os rumores de que a Britney ia fazer um episódio em Glee, o ator que faz o Will Schuster lá, como que é o nome dele?
É Matthew Morrison.
O Matthew Morrison deu uma entrevista falando, não, imagina, ela não vai fazer, ela não tem cacife, ela não tem qualidade, blá 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 blá. E colocam o personagem dele justamente sendo que não quer Britney no episódio. Fica muito legal.
Mas cara, é bem isso.
As referências do episódio inteiro, porque ele foi todo referenciado em tudo que a Britney já aprontou.
Não só na Britney, teve também o do menino que vai no dentista e fica drogado, lembra? Is this real life? Foi muito bom,
foi
cara.
Ótimo. Foi muito
bom. É Chad Astorden, né? Tipo, muito isso. Bom.
Meu. No geral, foi sensacional. As evidências e tudo que aconteceu. A própria Britney, né, falando lá que agora ela queria ser a estrela e tal, e depois ela falou, Britney Bitch.
Não,
é ótimo. Então, eu acho que o episódio, assim como o episódio da Britney, assim como toda, acho que toda a série, é muito referência à cultura pop. Tiração de sarro mesmo. Ai, da Britney querer ser, agora só ter os solos. E as pessoas levam a série com uma seriedade que é totalmente o oposto que eu acho que eles querem levar. É entretenimento, tiração de sarro. Eu é o que tá na moda agora, sabe? É uma série leve, entende? Se você ficar querendo ver significado e a grande história de Glee, não tem,
não,
mano,
tem
o roteiro, o sentido, pra onde Glee tá caminhando. Glee tá caminhando pra nada, assim, entendeu?
É.
E é essa a diversão da
Vamos
coisa.
Ver Glee como um American Idol sem gente sendo desclassificada, não é? Cada temporada entrando mais gente, a música é divertida, o roteiro é muito divertido. Se você assistir se propondo a rir pela graça das piadas e das referências, você vai se divertir muito. E ó, pra eu estar falando isso aqui, é porque eu pastei muito, gente. Eu já reclamei muito de Glee, da falta de roteiro. Então, sei lá, acho que eu aprendi a conviver, entre aspas, com Glee. Dá pra se divertir. Então, só pra encerrar, a gente deixa Glee por último, porque, obviamente, Glee é o tema da nossa festa da Blogô, que acontece no dia 13 do 11, que a gente já falou no comecinho do podcast. E você tem que ir, seu lindo barra sua linda, tá? Vai ser divertidíssimo.
É isso aí. Vai ser lindo, vai ser mágico.
Vai estar todo mundo lá.
Vai ser muito bom. Não é porque eu vou estar lá discotecando, não. E com certeza vai ter alguma música do episódio de Britney.
Alguma? Vai ter várias, Brasil.
Aliás, manda sugestão. Ó, no Twitter da Festa Blogô, manda sugestão de música que você quer ouvir e vai, aparece, hein, pra bater cabelo com a gente.
E pra acabar, então, agradeço aí a presença de todos vocês e vamos falar os nossos Twitters, começando pelo nosso visitante mais novo, JV, que ficou aí ocupando a posição da Ana por muito tempo, sendo mudinho do podcast, mas no final aí ajudou a gente a falar de Glee, de Fringe. Quem quiser te seguir, como faz, JV?
É só entrar lá no @JVFreire. Eu falo sempre sobre séries, mas eu também falo muito sobre universo nerd, gosto muito de entretenimento como um todo, e é isso. Quem quiser mais informações sobre isso, é só seguir o @JVFreire.
Ou então esse telefone que tá aparecendo aí na tela, Brasil. E o JV também tem um Tumblr muito legal que tá lá.
É verdade. O Tumblr é o Nerd Faz Nerdice. E é só seguir também. Mas eu sempre coloco coisas mais ligadas a esse universo mesmo.
E também, sem, né, esquecer, o cara escreve a caixa preta do Box. Leia e comente.
Toda segunda-feira no Box tem uma caixa preta com muitas curiosidades aí pra galera.
E Lívia, sua linda diva do Box?
Gente, entra na Beatbox. Eu tô numa fase Sônia Abrão Leão Lobo. Não tô vendendo ainda TechPix, mas se rolar um jabá, a gente topa.
Tá fazendo roteiro de filme?
Ah, minha amiga, tô fazendo tudo, né? Rafael Willis já entrou em contato comigo, sabe que eu sou mais famosa e mais bonita. Sabe como é que é, né? E meu Twitter é Lívia Figueiredo. Sigam a Trava de Blair, que a gente tem uns, a gente é no meio da tarde, conversa, umas coisas super saudáveis, super legal. É.
Apropriado pro horário.
Super. Porque eu trabalho muito, como todo mundo já sabe. E é isso, gente.
Quer te ver, né?
Me amem, tá louca.
Ana Emílio, qual que é seu Twitter, Ana Emílio?
Coisa mais fácil, já falou, e é isso aí, gente. Continuem nos acompanhando no Box de Séries, continuem nos acompanhando no blog, sempre com coisas bacanas, e é isso.
Pois é, cada 15 em 15 dias a gente tá de volta com uma nova edição inédita na TV brasileira, aliás, na podosfera brasileira. E sigam com a Otil. E a gente se vê na próxima edição. Se você, seu lindo, sua linda, não pegou papel e caneta...
É, foquete, dá seu link, meu amor.
Meu link pra vocês, Brasil. Meu link ao vivo. @CaioFoqueto, que se escreve Focheto com CH, tá? Pra você, tapadinho, tapadinha que fugiu da escola. E se você não pegou papel e caneta, não anotou todas essas baboseiras que a gente falou, não tem problema. Lá no post tem o Twitter de todo mundo, só clicar, seguir e sorrir pra vida, que é isso, Brasil.